precum și psihiatrist.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras? Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Ei, Marilis, tudo bem?
Tá boa, Laura?
Tô joia! Agora nós vamos gravar de novo com um convidado, né? Foi tão bom ter casa cheia que a gente quis repetir, né?
Que também é coisa de mineiro, né?
É, coisa, é, casa cheia de mineiro e com amigo, né?
É, com amigo. E a gente traz pra cozinha e dá o cafezinho com pão de queijo.
Isso, então a gente continua bem dentro da proposta do projeto mesmo, né? Então hoje eu convidei uma grande amiga que fez residência comigo e eu queria chamá-la pra se apresentar. Ei, Mona!
Oi! Ei, Laurinha! Ei, Marilis!
Ei, Mona! Tão gostoso que você tá aqui com a gente hoje.
Ah, eu tô muito feliz também. Fiquei muito feliz com o convite.
E aí, Mona, conta um pouquinho pra quem nos ouve, quem é você?
Então, meu nome é Mona Lisa, eu sou pediatra. Fiz pediatria com a Laurinha, tive essa honra. E lá no HC, né, onde a Marilis também fez. E depois eu fiz neurologia lá no CGP, que é da FEMIG, e então sou neurologista pediátrica, atualmente atuo só nessa área.
Ah, que delícia! A Mona me recebeu muito bem num grupo, eu era surpresinha do grupo, né, Mona? Que eu era a única que o pessoal não conhecia, e aí a gente fez uma grande amizade, deliciosa.
Não, a gente precisava formar o grupo, a gente falou, não, vamos pegar aquela menina ali que ela tem uma cara boa.
A menina, gente, que chegou de muleta porque eu tinha quebrado o fêmur dia 24 de dezembro. Então, você imagina, era realmente uma surpresa. Não dava pra saber se a pessoa nem ia continuar a residência, né? Então, agradeço muito por elas terem topado e me receber no grupo.
Eu não conhecia essa história, não, gente. Você começou a residência de muleta.
Eu comecei de férias, porque eu não tinha capacidade de estar no hospital. Então, foi mais ou menos assim. Entendeu?
Entendi.
É, mas eu dava plantão na neonatologia, que é a parte, né, mais puxada, quem for colega aí sabe que é uma parte geralmente bem puxada, e eu ia de muletinha, deixava a muleta lá de fora do bloco e ia terminando de mancar até onde dava.
Gente, eu não lembrava desse detalhe do bloco.
É porque não dava plantão
de muleta,
junto, né? Ah, e a gente começou dando plantão noturno lá, né? Então a gente, cada um sofria sozinho, né?
Sofria sozinho.
Verdade. É.
Mas aí, gente, a gente sobreviveu. E aí a gente hoje em dia pode contar cada uma com a outra. E a Mona, ela é uma referência pra gente, sabe? Então na hora do desespero, a gente recorre a ela. Então a gente, como a gente fez com o Francisco, nosso último convidado, que é o Kiko, acho que a Mona não conhece, a gente não gosta de deixar as coisas só pra nós, sabe? Então a gente gosta de dividir essas pessoas raríssimas que a gente tem na nossa vida, então é bom que as pessoas descobrem profissionais maravilhosos com quem eles podem contar também, então aí quem estiver em Belo Horizonte vai conhecer uma pessoinha aí que pode procurar pra, né, pra ter um bom atendimento. Ô Mona, então... Como sempre, né? Eu sempre te mando perguntinhas sobre como é que a gente faz, para dar aquela conferida, assim, né? Porque a gente é pediatra geral, então a gente sabe o grosso, mas às vezes o especialista, ele tem aquele olhar da experiência, né? Que às vezes vai ver coisas que a gente, mesmo como pediatras gerais e com experiência, às vezes alguma coisa pode ficar para trás, né? Então, a gente queria falar com você sobre um assunto que é muito, muito frequente, né? A gente sempre recebe perguntas de quedas, né? Crianças que caem, batem a cabeça. Então, esse assunto geralmente dá muito susto. É um assunto que é potencialmente perigoso mesmo, né? Um acidente que pode ter problemas, mas que muitas vezes tem mais susto. E eu acredito que a gente possa aqui trazer muita informação para fazer essa distinção de o que é grave e quando realmente procurar ajuda, né? E aí eu queria contar com sua experiência para...
Eu acho que a gente está modelando o que todo mundo tem que fazer, né, Laura? Na dúvida, precisa do neurologista para avaliar, né? Então, no podcast, a gente está modelando isso. Na dúvida, a gente trouxe a neurologista para ajudar a responder as perguntas.
Exatamente. Mas, assim, a grande maioria dos casos nem vai precisar dos neurologistas, né? Assim,
quando é tranquilo, é muito tranquilo. Quando não é, precisa, né?
Precisa muito, E vai ser uma grande parte, realmente, para fazer até uma diferença, para a gente poder usar com maior consciência os recursos... de exames que a gente tem, né? E o exame clínico do neurologista, que ele é assim, muito mais fino e com muito mais detalhe do que a gente, pobres pediatras, né? Então, Mona, eu queria trazer para você uma conversa que eu recebi recentemente. Eu pedi autorização para a pessoa que me procurou pedindo ajuda, né? E aí eu queria que a gente, né, às vezes começasse com esse caso e depois trazer outros casos. Então, essa pessoa me mandou uma mensagem, que algo, vou ler do jeito que está aqui mais ou menos a conversa. É que hoje aconteceu algo que me deixou desesperada. Agora estou mais calma, mas queria muito sua opinião. O M, o filhinho dela, estava tirando a soneca na minha cama. Protegi tudo em volta. Não percebi que ele acordou e como ele está começando a querer engatinhar, ele mesmo tipo engatinhou até o pé da cama e caiu. Eu perdi o chão. Foi o pior momento da minha vida. Ele chorou muito. Percebi que ele ficou com os lábios meio roxinhos e também ficou todo molinho, fraco. Corremos para o hospital. Lá, graças a Deus, disseram que não houve nada. Um galo bem pequenino na cabeça apenas, todos os sinais vitais normais, a cor da boca e a respiração também voltaram ao normal. Me instruíram a monitorar e dar Tilenol em caso de dor. Mas não teve raio-x nem tomografia. Disseram que não houve concussão, nada, que ele está perfeito. Se puder me dar sua opinião, agradeço muito. Pensei em marcar a pediatra dele por quanto antes para poder ter uma opinião também. Então, eu até fiz mais perguntas para ela, perguntei...
Qual que é a idade, Laura? Que eu perdi?
Ainda não falou. Tem 7 meses. tinha 7 meses na época, né? E eu perguntei qual parte bateu. Ela falou que ela não tinha certeza. Quando ela chegou, ele já estava no chão, caído, mas que foi na lateral direita, mais para trás, assim, como se fosse atrás da orelha, mas, assim, um pouquinho atrás da orelha, mas no alto, sabe? E a altura da cama, ela falou que mais ou menos 60 centímetros, ela falou que tinha um roxo, um galo pequeno, né? Tava só um pouquinho mais avermelhado mesmo. E é isso. Então, essa mais ou menos que ela contou. Aí, o resto da conversa é o que nós vamos conversar aqui. E aí, Mona, assim, a queda na cama é a primeira queda que acontece mesmo, assim, né? Que nos preocupa como pediatra e que a gente orienta os cuidados, né?
Ou do trocador,
do
né?
Do trocador, é.
É. Do trocador, eu acho que acontece até...
Do bebê conforto.
Bebê conforto,
é. Faz vez de cama, né? Às vezes, assim. Ah, são os lugares mais comuns mesmo. Trocador, eu acho que eu nunca vi, mas a cama
Nossa,
é
Nossa, eu vi
comum.
Muitos, e eu vi trocador tanto bater na cabeça, quanto trocador os pais viram e aí segura pelo braço, né? Porque o nosso instinto é de segurar e aí desloca ombro.
Ah, tá. Aí não vai pra mim, né?
Não
aí
vai pra você. talvez essa seja um comentário até antes da gente passar a palavra pra Mona, que o fato de ser menor de 1 ano, nesse caso, a gente chama especialista mesmo, né, Laura? Se chegasse pra gente no pronto-socorro, por via das dúvidas, a gente chama chama junto, fala assim, vem ajudar, socorro.
Quanto menorzinho, melhor, né? Assim, quanto menorzinho, melhor chamar o especialista.
É.
A gente vai cada vez reduzindo essa idade, assim, antes eram 2 anos, aí depois 1 ano, hoje em dia menor de 6 meses, a gente já fica com mais medo, maior de 6 meses a gente fica mais tranquilo, mas é isso, assim, quanto menorzinho, maior o cuidado, é isso. Mas comentando o caso, Laurinha, me chamou a atenção algumas coisas assim durante sua fala. Que primeiro é o desespero, né? Que é uma coisa muito importante, assim, as mães ficam desesperadas mesmo. E a sensação de culpa é uma coisa muito importante. Eu sempre falo isso, sabe? Assim, não foi sua culpa, né? Eu tenho tranquilizado desse lado, porque a gente sabe que as mães, de modo, né, a via de regra, são cuidadosas e tudo. E eu acho isso bem importante, sabe? Pra acalmar a coisa ali no pronto-socorro, quando eu atendo.
Casal, né, Mona? Porque às vezes, se tá o casal junto, que tava achando que tava olhando, vira um estresse, uma briga, um apontar dedo, né? Então,
Exatamente. Esse
papel seu é ótimo, porque aí é uma pessoa de fora falando, isso é normal, acontece.
Exatamente, exatamente. Ah, não, ainda mais sendo casal separado, né?
Não.
Ah, tava com a mãe, aí tava com a mãe, sabe, doutora, nessa hora. Aí eu falo, mas isso não tem problema, acontece, da idade, tudo, a gente tenta apaziguar nesse ponto de vista aí, mas primeiro chamar atenção pra esse aspecto, realmente, que é uma coisa que desespera mesmo a família, né, bater a cabeça é uma coisa que, de modo geral, preocupa todo mundo sabe que é potencialmente grave,
é
por isso que a gente tá falando disso aqui. A outra coisa é a coisa dos marcos do desenvolvimento, né?
Uhum.
Porque assim, ele estava começando a engatinhar e a mãe não estava ainda muito esperta. Então a gente tem sempre que tentar anteceder essas coisas, por isso que a puericultura é tão importante, né?
Uhum.
A coisa do o momento, o começar a rolar é muito importante, por volta dos 4 meses. É uma época de frequente de queda.
Então, geralmente,
é só esclarecendo uma coisa que você falou, Mona, na hora que você fala que a puericultura é importante, isso é um chamado para os nossos colegas, né? Assim, é importante o pediatra fazendo o controle e avisar para os pais, que os pais não têm obrigação de saber, né,
que
isso vai acontecer. Então,
né?
É função dos pediatras. Eu lembro que era uma das coisas que eu falava na consulta de 4 meses. Era assim, olha, você ainda está usando trocador? Das duas, uma. Ou você vai ter tudo ali à mão e você não vai virar as costas de jeito nenhum, uhum, porque o trocador é mais alto do que a cama, né? Ou então para de usar o trocador. A cama é a mesma coisa. Agora, se antes você podia deixar e o bebê dormia, né? Agora não pode mais. Então, essa é uma boa lembrança para os colegas, né? Antecipar. E mais uma vez, não é que os pais têm culpa e não viram, né?
É isso,
que às vezes
sabem.
Eles não estavam atentos, né? Às vezes a pessoa descobre que a criança sabe rolar
na
hora
queda,
que cai. Fala, não sabia.
É isso que eu queria chamar a atenção, exatamente. O momento do rolar, o momento de engatinhar e o momento do começar a andar, né? Na hora de andar por causa de escada, né? Assim, engatinhar também, né? Mas é esse tipo de coisa, a gente tem que estar mais atento.
Quando fica
os meninos
já em pé segurando no berço, né, Mona? Se a pessoa ainda usa a altura
alta, verdade também.
Né?
Uhum.
Porque
verdade,
eles têm a cabeça mais pesada, né, do que a proporção da cabeça pro peso.
Proporcionalmente.
E eles, né, e eles, às vezes, antes, sem ter controle inteiro, eles vão debruçar curiosos, procurando, às vezes, pai e mãe, né, podem ter acabado de acordar e despencam mesmo, né, do berço. E aí há uma altura mais alta, às vezes, do que uma cama simples, né, que geralmente o berço ele é mais alto pro conforto dos cuidadores, né. Não é pela necessidade da criança, né? Ele é alto para que fique mais ergonômico, porque a gente tem que pegar a criança várias vezes para amamentar, né? Quem usa berço e tudo, né?
E já que a gente fala nisso, tem uma diferença, né? Que você tá em pé num berço alto, com aquela cabecinha pesada e capota do berço, a chance de bater a cabeça em si é maior. Se tá engatinhando, né? Como a Mona disse, tá engatinhando, às vezes eles não têm muita noção do limite ali, né? E não sabe virar o corpinho para descer com as perninhas primeiro. Aí também é meio que de cabeça. Quando tá rolando, é menos, né, Mona? Assim, quando eles rolam, meio que cai o corpo inteiro. Não cai necessariamente de cabeça, né?
Exatamente.
Então, apesar de bater a cabeça, eles caem... Tem vários impactos, isso diminui um pouco o impacto na cabeça.
Inclusive, é muito comum a gente ficar na dúvida se bateu ou não a cabeça, né? Igual essa mãe falou, não sei direito onde que bateu, né? Assim, aí a gente procura sinais no exame clínico mesmo, algum sinal de que machucou, né? Pra poder indicar a gente. Mas muitas vezes a gente fica nessa dúvida. Aí na dúvida a gente acaba conduzindo como se bateu a cabeça mesmo, né?
Isso dá um pouco mais de tranquilidade, né? No sentido, assim, quando rolou e caiu, a gente fez... Assim, lógico que a gente tem que pecar por essa e pensar como sendo, né? Mas fica essa torcida para ter sido o corpo inteiro. Um ombro que amorteceu o impacto. Não que não tenha batido a cabeça, mas é diferente, né? De você ir de cabeça, literalmente.
Exatamente. Às vezes tem alguma coisa ali no meio do caminho que amortece a queda, né? Tem esse aspecto mesmo. O mecanismo do trauma, né? É importante.
Ô, Mona, e você começou a falar do desespero dos pais, né? Assim, e isso leva um pouco, aumenta a reação de choro da criança, né? Os pais desesperados diante da queda. Às vezes as crianças choram mais e a gente fica sem saber o tamanho do susto que foi, né? Assim, a criança chora tanto que você vai achar que foi uma queda importante, que machucou muito, que a criança tá muito mal. E pode ter até um pouco dessas, né? Ela comentou dos lábios roxos. Pode ser um pouco de um choro intenso, né? Não, você observa isso também, assim, dessa importância da gente tentar encontrar a calma na hora que um incidente desse acontece, assim?
Sim, com certeza. A gente sabe bem, né, da prática que os pais nervosos, assim, ansiosos, deixam a criança assim também. Eu acho que nesse sentido é importante a gente manter a observação clínica mesmo, né? Às vezes um caso que chega no pronto-socorro preocupando a gente mantém ali 4 a 6 horas de observação e ao longo desse tempo a gente tranquiliza, né? Às vezes eu como neurologista, eu não atendo muito de cara.
Entendi.
Mas eu pego muito o pedido de interconsulta, né? Aí o pediatra me fala que ficou preocupado e tudo mais, criança nervosa, alteração de comportamento. Mas aí eu chego ali depois de umas horas e quando eu chego na família, a coisa já mudou. O menino já tá brincando, ou então já tirou um cochilinho e aí já tá tudo mais tranquilo. Essa coisa da observação clínica é muito importante. E aí
é, na verdade, a parte mais importante, né? Mesmo nenhum exame vai substituir a necessidade de observar clinicamente a criança, né?
Exatamente.
Isso é uma coisa boa da gente falar, porque eu sinto que às vezes em algumas dificuldades de relações com os profissionais de saúde, com geral, de forma geral, às vezes a pessoa não se sente acolhida, a gente se sente muito inseguro com a fala de uma pessoa, né? E às vezes a gente acha que um laudo que vem escrito, ela traz mais segurança, né? Eu sinto que eu olhei tudo, que eu cobri tudo, né? E não é assim, né? Um exame normal não dispensa, não garante que nada pode acontecer, né? Não vai tirar uma observação e, né? E vice-versa.
E são duas coisas, né? A gente falou aqui do exame do neurologista, quer dizer, de fato, não que a gente não aprenda a fazer o exame, mas a gente faz menos e tem coisas que a gente de fato não faz. Então, o olhar da experiência, ele faz diferença, né? Assim, então, esse exame clínico de neurologista. Mas vou chamar de exame, mas essa observação dos pais ou dos cuidadores ou de quem tem costume com a criança, essa é imprescindível e ninguém consegue fazer melhor do que os cuidadores, né? Então, aquela criança que está esquisita ou que está diferente, mas se você não conhece a criança, você não sabe o que é diferente, né? Então, às vezes eu costumava falar com os pais, você vai observar, é assim, aquela criança que é agitada, se ela está calma demais, ela está diferente. A criança que é muito calma, se está agitada demais, ela está diferente. Uhum. E isso é uma coisa que só quem conhece, né? Assim, é o jeitinho da criança. Às vezes fica super preocupado. Ai, mas a criança tá com sono. Mas é 11 da noite, né? É o horário dela ter sono mesmo. Gente. Esse sono é um sono esperado, né? Assim, não é um sono que preocuparia a gente.
Vamos falar desse tal do sono, porque uma das maiores dúvidas que eu tenho é isso. Bateu a cabeça e o menino quer dormir. Eu posso deixar dormir? Pelo amor de Deus, eu não posso. E o menino tá irritando e todo mundo deixando o menino acordado. Mona, já vamos já pular para essa
pois
parte,
é.
Se você puder.
Menina, eu sabia que a gente ia chegar nesse assunto.
Porque a queda geralmente acontece na hora que os meninos estão pulando, perto de dormir, que era para todo mundo estar calmo, ninguém está calmo. Aí eles batem a cabeça e estão irritados e com sono, né? Enfim.
Pois é. Então, a sonolência no momento da queda, tipo assim, bateu a cabeça, ficou sonolento, é uma coisa que chama atenção.
Entendi.
É um sinal de alerta pra gente, realmente.
É meio que anda junto com o desmaio, né? Se
isso.
Perdeu consciência, se ficou desacordado.
Isso, exatamente.
Então é meio que primo, né? Essa sonolência muito imediata, tá?
É ali no momento...
E é uma sonolência inesperada, né, Mona? É, assim, criança tá lá brincando, pulando, de repente bate a cabeça e tá lá sonolenta, você fala assim, opa, isso. Tem um negócio esquisito.
É, porque a reação normal é cair e chorar, né? Gritar.
Chorar, isso, ir lá, ser acalentado. Depois de um tempo, pode ser que a criança fique com sono. É aquele estresse ali, né? Aquela coisa toda, aquela movimentação da família, mudou tudo e levou pro pronto-socorro, quando for o caso.
Uhum.
Então, é comum que a criança sinta um soninho, sim. Ela vai ficar cansada.
Beleza.
Daquela situação toda.
Uhum.
No momento da queda, me preocupa. Mas um tempo depois que chegou no pronto-socorro, que a coisa já acalmou, que o ânimo já abaixou,
uhum.
Aí eu espero um soninho, sim.
Uhum.
Esse soninho, sob observação, ele não tem nenhum problema,
uhum.
Né, assim, isso é muito importante, assim, as pessoas acham que a criança não pode dormir, não, pode dormir, o que a gente orienta de modo geral, até porque a criança, com frequência, não passa a noite no pronto-socorro, então a gente dá alta até antes dela dormir, é que durante as primeiras 48 horas depois do trauma, a família acorde a criança de 4 em 4 horas,
uhum.
Eu acho isso legal, assim.
Entendi.
E por quê? Por que a gente tá falando tanto de sono? Por que a gente tem tanto medo de sono? Porque
uhum.
a sonolência pode ser um sinal de dano neurológico.
Entendi.
Né? Assim, a criança pode estar caminhando para uma gravidade. Então, isso é um parâmetro que a gente usa. Então, eu oriento assim para as famílias. Ó, vocês vão acordar com... Às vezes a criança mesmo, o bebezinho, né? Nem chega a dormir 4 horas seguidas. Então, assim, tranquilo. Mas quando ele já dorme a noite toda, eu falo, ó, vocês vão acordar de 4 em 4 horas. Acordar rapidinho, ver se ele abriu o olho, ver se ele te conheceu, né? Assim, se ele tá ali, se ele te reconheceu, conversou um pouquinho. Pronto, volta a dormir, pronto. Uhum. E isso,
isso é importante, né, Mono? Porque é isso que você falou, até para quem está nos ouvindo e que não é da área médica, né? A sonolência é um sinal de alerta, é uma sonolência inesperada, uma sonolência fora de hora, uma sonolência isso. fora do padrão da criança. Isso. Mas se a gente começar a tentar forçar um bebê a ficar acordado e sem dormir, a criança vai ficar sonolenta, né? Irritabilidade, mudança de comportamento também é um sinal de alerta. Mas uma criança que não dorme vai ficar irritada, né? Assim, vai ficar diferente, vai ficar com... E isso que você fala, assim, é um sono alterado, né? Eu costumava falar com os pais, assim, a criança que tá com uma sonolência atípica, você não vai conseguir acordar. Então, isso também é um sinal de alerta. Isso. Mas não é que o dormir seja um risco, que eu acho que é isso que às vezes as pessoas confundem. Isso. Acha que o fato da criança dormir vai fazer com que ela tenha alguma coisa pior. Uhum. Então, é como se, assim, se eu conseguir manter a criança acordada, eu vou proteger essa criança de complicação. E não é isso. O sono... por si só não faz mal nenhum na queda. É só uma medida que a gente tem, né? Então, o dormir nos horários normais, usuais da criança, desde que você perceba que é um sono normal, aí tá tudo bem, né? E o acordar não é porque o sono faz mal pra criança. O acordar é pra você cutucar pra ver se tá esse sono normalzinho da criança, né? Aí eles dão aquela resmungada, olha pra você meio torto, né, conversa meio mole, mas volta a dormir e na hora que acorda a criança tá bem. Agora, uma criança que geralmente quando você mexe com ela, ela responde, reage e tal, você tá ali tentando acordar, a criança não acorda de jeito nenhum, é um sinal de alerta, né? Assim, é uma coisa pra gente ficar atento. Mas, exatamente, mais uma vez, assim, pra tirar a culpa dos pais, seu filho vai dormir, assim, nenhuma criança vai conseguir ficar 48 horas sem dormir. Nem deve. Se conseguir também, a gente preocupa, né? Tem alguma coisa que não tá
exatamente,
normal.
Exatamente. A insônia é também um fator de alerta.
É assim, também um fator de alerta. Então, assim, não dormir também não é legal. E o dormir por si só, você não está fazendo mal nenhum para a criança. É uma questão, exatamente, só de observar. Eu costumava falar com os pais assim, a criança pode dormir. Vocês é que não. Vocês vão arrumar um jeito de dar plantão. Tem que ter um adulto atento para observar. A criança pode dormir, né?
Exatamente. Então, assim, esclarecendo realmente, isso é super importante. Deixar a criança dormir não prejudica a evolução do caso. É só um parâmetro que a gente tem. Realmente. Igual a Marisa falou.
Ô, Mona, e aí você... Então, assim, então a gente observar essa coisa do desmaio, um sono muito imediato. Quais outros sinais que a gente pode observar no momento imediato, assim, que a gente deve valorizar? Como é que a gente vai saber? Devo ir para o hospital agora, igual essa pessoa que me perguntou foi? E quando eu posso, às vezes, ficar em casa algumas horas e observar? Tem momentos que a gente pode fazer um dos dois?
Tem vários parâmetros, assim, né? Como a gente falou, quanto mais novinho, maior o cuidado. Menor de 6 meses, eu gosto sempre que leve. A não ser que seja um trauma bem trivial, sabe?
Assim, tipo, uma coisa criança sentada leve, que cai, né?
Por exemplo, da própria altura, dessa, no caso,
tava,
né?
Tava sentada, ainda não tem o controle total e caiu.
Assim, ó, sentado.
E ainda então, cai e bate o ombro primeiro, né? E depois a cabeça.
Ou então, de vez em quando chega no pronto-socorro. O menino tava, tipo assim, andando com a cabeça baixada e aí bateu a testa na parede, sabe? Na quina do negócio. De vez em quando aparece um. Aí, isso também a gente considera um trauma trivial, assim, né? Um impacto
você
é
tá correndo,
pouco.
Criança já mais velha que tá correndo e esbarra ou na parede ou no colega, né? E dá aquela sentada depois de... Também não é uma coisa que você tem que sair correndo, assim.
Não. Ainda mais um menino que tá correndo, já é um menino grandinho, né? Então, assim, mais tranquilo.
Mas
assim,
é justo dizer que menor de 1 ano, talvez valha a pena ser avaliado por alguém, mesmo que não seja necessariamente neurologista, ou pelo menos ligar pra um... Ou menor de 2.
Essa coisa, então, quando a medida, cronologicamente, essa idade foi reduzindo, sabe? Uhum, assim, tipo assim, quando eu tava na pediatria era 2, aí eu tava na neurologia era 1, aí agora a gente já tem essa coisa dos 6 meses. Muito por causa de questão de pesquisa, né? À medida que os estudos vão sendo feitos, a gente vai ficando mais tranquilo.
Isso eu ia te perguntar, eu tive vários casos no consultório, vários, incontáveis, de queda, de bater cabeça ou de bater esse corpo, cabeça. Não teve nenhum caso nenhum caso de fato de trauma importante. Não é tão comum, né? Assim,
não, não.
Quantas vezes se fala?
Nossa, não. A grande maioria é trauma leve mesmo, que a questão é observação, orientação. Mas
talvez seja importante dizer, né? Assim, para os pais, isso não é
É, não é, assim, o trauma, o TCE é muito comum, né? Como a gente tá falando, tá ligado ao desenvolvimento, essas coisas da infância mesmo. Mas a gravidade realmente não é uma coisa comum. Não é, não.
Vamos falar do vômito logo depois?
Boa. Boa. mas eu acho que, assim, respondendo a pergunta da Laurinha, né? Retomando, tem essa coisa da idade. Eu acho que um ano, sim, é uma boa idade, um bom corte pra, tipo, pelo menos você procurar uma orientação. Se você não tiver segurança de que aquilo é um trauma trivial, né? Que às vezes a gente não sabe o que é leve, o que é trivial, o que... Então, enfim, é bom uma orientação.
Às vezes ligar pro pediatra, pelo menos, né? Pra contar como é que foi, o caso.
Explicar como que foi. É muito importante. E aí, na hora dessa coisa de contar, é muito importante falar o que ele tava fazendo. Se ele caiu de uma altura, qual a altura que foi. A altura é super importante.
Às vezes a medida nem precisa em centímetros, né? Mostra mais ou menos, tenta, vai lá com o seu corpo, né? E vê a altura, assim, ó. Da altura do joelho de um adulto mediano, né?
Isso,
porque no desespero, às vezes, você não vai achar uma coisa pra medir. Não precisa também de 63 centímetros.
Adorei essa medida, adulto mediano, do joelho de um adulto mediano.
Bem simples.
É mais fácil com a régua, né? Mas, pois é. Então, eu acho que pedir orientação, sim. Porque quanto menorzinho, mais sutil pode ser o quadro clínico, a questão dos sintomas, podem ser mais difíceis de identificar, a criança não fala, ela não vai conseguir te contar, então, sempre, de modo geral na pediatria, né, quanto menorzinho, mais cuidado
e pra
a gente
saber
tem.
O que observar, né, Mona, porque também não sabe de cabeça, às vezes, né, os pais, às vezes não tiveram,
e às vezes não
né?
vai ser o caso de ir no pronto-socorro, mas pelo menos a pessoa pode te falar quais são os sinais de alerta, e dividir a responsabilidade, né, tem umas coisas que é bom...
Sim. Tem umas coisas de bom senso geral, né? Tipo assim, uma coisa que é bom senso, uma crise convulsiva. Bateu a cabeça, teve crise convulsiva, sem dúvida você vai levar pronto-socorro. Agora tem umas outras coisas que dão dúvida, tipo dor de cabeça, porque dor de cabeça é muito comum ter depois. Então, às vezes a pessoa vai no pronto-socorro só por causa da dor de cabeça. Mas se é uma dor de cabeça leve, que melhora com analgésico comum, com dipirona, paracetamol...
Então pode dar analgésico, né, Mona?
Pode,
não pode medicar, porque não vai... Mas mascarar, se for uma dor importante, o analgésico leve não vai mascarar, né?
Não, não vai. E ele até, assim, é uma informação legal, sabe? Tipo, dei uma dipirona, melhorou, me tranquiliza.
Sim.
Sabe? A gente vai manter a observação, claro, a gente vai ter todos os cuidados, mas é um dado que me tranquiliza, assim. Então, não tem problema nenhum.
Então, nós já temos assim, pode medicar para dor, que não tem problema, assim, medicar para dor, né? Se for uma dor muito intensa, vai continuar. Pode deixar dormir, que vai monitorar o sono, mas a criança pode dormir. Ó, nós já temos duas coisas boas para os pais aí.
A outra coisa, Laura, que eu acho importante é essa questão que a gente está falando do mecanismo de trauma. Então, assim, se foi um trauma importante, é bom ir. Mas isso é uma coisa que eu acho que é realmente bom senso, assim, por exemplo, um acidente de carro, ou então uma altura muito alta,
o trocador, um que é geralmente mais alto do que uma cama, né?
Exatamente. Aí a gente tem umas referências, assim, faixa etária, altura, que preocupa, aí a gente tem essas referências, assim, mas de modo geral, a altura também, o mecanismo do trauma é importante.
Aceleração, né? Então, você tá andando naquelas motinhas infantis que são meio que motorizadas e, né? Que essa eu já vi também.
Pois é, porque ali
é um ponto.
Aí, ao invés de ser correndo, bateu na parede, entendeu? Foi com a motinha e bateu na parede. Aí é um pouquinho mais impactante.
Skate, já tive um trauma importante de skate. E sem proteção, né? A questão da proteção, né?
Porque dando uma noção geral, né, gente, assim, a idade é um fator de... por que esses dados são diferentes? Então, a idade pode ser porque algumas partes são mais sensíveis, a criança não se protege, como você falou, então aumenta uma chance de uma queda. E a questão de altura e o mecanismo é porque quanto maior a energia envolvida no trauma, maior o risco de alguma lesão, né? Então, são as duas coisas que andam juntas, né, que são importantes para definir isso, né? o risco maior, sim, ou menor de um trauma, né?
E os pequenininhos, é mais comum de ter essas pequenas quedas, igual esse que você descreveu, que tá sentado e tomba, uhum, né? Bate a cabeça, ou tá correndo e esbarra, mas são essas mais triviais, né? E tem os mais velhos, assim, mais, assim, tem os mais impulsivos e tem os que são mais atleta, que às vezes estão em maior risco, e às vezes até são traumas mais significativos, e esses, como a Mona disse, dá menos dúvida, né? Porque costuma ser uma coisa mais... assusta mais, né? Mais feio, assim, é. Não é? Aí vai porque o negócio é feio mesmo.
É, aí já fica mais fácil pra família, né?
É.
Identificar.
É. É, mas por um lado, o pequeno dificulta que às vezes ele não conta, né? Então é essa coisa que acontece, você não viu como caiu, né? Então, assim, é muito comum mesmo o susto, né? Você não viu o que que bateu, então é mais susto, né? Por isso que é importante essa coisa que a gente falou de às vezes procurar uma referência, né? Mas às vezes o maior, ele vai conseguir explicar, você consegue perguntar, tá doendo onde, né?
Você consegue perceber às se eles estão agindo esquisito, se fala sem coerência,
não dorme,
né?
O tempo todo, né? Não tem cochilinho toda hora, né? Pra...
É, dificultar. Essa coisa do cochilinho, né? O bebê, ele dorme durante o dia e isso não necessariamente é uma coisa errada, né? É normal. A criança maior a gente já tem mais definido. A criança maior, os pais já conhecem ela melhor, né? Às vezes é o bebezinho é pequenininho, o pai de primeira viagem tá ali inseguro. Então, é uma coisa também que aparece pra gente.
Uhum.
E outra coisa relacionada à idade é a sensibilidade do crânio, né? A fratura acontece com mais frequência. Quanto uhum. No menorzinho.
Que é mais fino ainda, né? Até.
É, mais fino, mais maleável.
Uhum.
Então, ele... É, às vezes até umas fraturas diferentes, né? Aquelas em pingue-pongue e uhum. tudo. Então, por todos esses aspectos, a gente preocupa mais.
Uhum.
A do vômito, a razão que eu perguntei é porque os bebezinhos, quando choram muito, ainda mais bebê que às vezes tem uma tendência maior a regurgitar, às vezes quando eles choram, chora, aí tem o lábiozinho roxo, igual do exemplo... E eu tinha muito bebê que era regurgitador, vomitador mesmo, assim, que era o normal deles, eles iam regurgitar mesmo. Aí, às vezes, rolou, caiu, chorou no desespero, vomitou e depois o bebê tá lá feliz, lindo, exame neurológico normal, alegrinho da vida. E aí gerava essa dúvida, porque o vômito é um
sinal de alerta.
É, às vezes um critério, né? Assim,
o vômito é muito interessante, assim, o que eu acho legal do vômito? Primeiro, por que a gente preocupa? Por que a gente tá falando disso? Porque uhum. ele é um sinal de pressão aumentada dentro da cabeça, né? De hipertensão uhum. intracraniana. Então, ele é um possível sinal de gravidade. E aí, sempre que a gente vai estudar TCE, né? Que é o traumatismo... a gente vê essa coisa do vômito, e aí, eu não sei se vocês lembram, mas assim, antigamente tinha uma coisa assim, tantos vômitos por hora uhum. é um sinal de gravidade, uhum. aí a gente ficava com aqueles números na cabeça e tudo mais. Mais recentemente, a gente tem ficado mais tranquilo com o vômito, sabe?
Uhum.
Inclusive, tem um estudo super interessante da Austrália, que eu não vou lembrar a quantidade de pessoas envolvidas, mas eram milhares de crianças estudadas, assim, uhum. envolvidas nesse processo, e que eles chegaram à conclusão que o vômito não é um sinal de alarme, independente uhum. do número.
Uhum. Então, que notícia assim, boa, que eu já achava um critério tão falho, eu ficava assim, gente,
que vai ser tardia,
sem contar que se a criança vomitou, assim, e o exame neurológico tá normal, eu ficava assim, não combina não bate, isso, né? Ser um sinal de alerta. Não,
exatamente,
é um sinal sensível, então, é ótimo quando, né? A ciência concorda com a nossa intuição, assim, né?
Adoro.
Pois é, assim, eu não acho que é um assunto esgotado, uhum. tá? Assim, uhum. Muita gente, muito médico, muito neurologista, muito neuropediatra vai ter medo do vômito. Eu entendo totalmente esse medo, mas cada vez mais eu tenho ficado mais tranquila. E hoje, o vômito, de forma isolada, eu não valorizo.
Sim.
Uhum. Eu tranquilizo a família mesmo, de forma isolada, né? Claro que a gente fica mais atento, o menino que você fica ali com a pulguinha atrás da orelha, você olha ele bem com cuidado. Mas se você não acha mais nada, eu fico tranquila.
Porque entendendo a história da doença, não faz sentido um vômito isolado, né? Se a gente tá pensando no aumento da pressão dentro da cabeça, não tem como você não ter uma sonolência, uma irritabilidade, uma alteração de comportamento. Não tem,
exatamente.
Ele é um sinal tardio, assim, em relação a todos os outros, né? Assim, e aí não tem um galo, não tem não sei o quê, né? Tipo assim, não tem uma história que bate, né? Assim...
Outra coisa que acontece demais é, tipo assim, o menino bateu a cabeça tem uns 3 dias, aí ele começa com a gastroenterite. Aí vem, aí tá vomitando, mas aí quando você vai ver, tem uma febre, tem uma diarreia.
Gente, essa pessoa que mandou a pergunta, aconteceu exatamente isso. 3 dias depois, o bebê tá em introdução alimentar, teve um quadro de vômito, a gente não sabe se foi uma intoxicação alimentar, assim, foi um quadro restrito. Mas a primeira coisa que eu pensei que ela tava pensando, eu falei, olha aqui, ó, não tem nada a ver com a queda, não, tá? Ela, ai, obrigada.
Não, não tem nada a ver com a queda, porque foi me dando até medo. Eu falei, ah, meu Deus, é assim que nasce as teorias das conspiração. Daqui a pouco vai falar, não tem. Assim, é coincidência. Mas é a mesma idade que cai muito, é uma idade que tem muito gastroenterite. Então, eles choram, eles vomitam, eles dormem, né? Eles têm febre, eles têm dor de cabeça. Eles, exatamente, às vezes ficam chateados. Chateadinhos, eles choram, assim, tem dia que fica, tem horário que fica frustrado. Isso não, se o exame tá normal e a criança tá mais ou menos do jeitinho dela, não é caso de entrar em pânico, né?
Exatamente. Algumas vezes a gente não consegue ter essa segurança, né? Então, sim, a gente fica assim, ai meu Deus, será que é a gastroenterite? Será que é o TCE? Aí é aquela coisa número um, assim, que a gente começou falando, que é a observação clínica mesmo, sim, sabe? Assim. Uhum. A gente ficar com esse menino ali perto da gente, ali no pronto-socorro, umas 4, 6 horas. Eu falo isso porque às vezes as mães têm uma ansiedade, né? Assim, ah, então faz o exame logo? É. Não, então se você não vai fazer o exame, eu vou pra casa. Assim, a gente ouve muito, né? Uhum. E se acontecer alguma coisa, eu volto. A gente fala, não, a gente não vai fazer o exame. É. Você vai ficar aqui do meu lado, que eu vou ficar olhando o seu menino. E porque se acontecer qualquer coisa, a gente faz e tudo, mas ir pra casa também às vezes não é uma coisa legal, porque o médico fica inseguro, né?
Por essas questões que você tá falando, Mona, é tão importante, porque assim, nós estamos. Talvez até pra resumir um pouquinho o que a gente falou até agora, né? Cai mesmo, né? Machuca mesmo, bate a cabeça mesmo. Tem alguns que é só caso de observar em casa, e principalmente pros pequenininhos é bom ter alguém na retaguarda, né, assim, alguém que tá te apoiando, que tá te orientando e tal. Então liga pro pediatra, né, se já tem neuro, liga pro neuro, né, mas assim, tem que ter alguém acompanhando. Chegou no pronto-socorro, o primeiro passo ainda é observação clínica. O que muda é que você tá com uma observação clínica mais especializada. Tem coisa que você vai só conversar com alguém, a pessoa vai te orientar, e é pai e mãe mesmo que vão observar, tá ótimo. Tem casos que você precisa de um outro olhar que vai saber perceber algumas nuances, né? Perceber coisa mais sutil, que às vezes um leigo não ia saber observar, e o especialista sabe observar. E não cabe no podcast a gente definir assim, quer dizer, nem eu sei, nem a Laura sabe, eu acho só a Mona ia saber. E é caso a caso, né? Assim, que você vai observar, e vai ter caso que você vai pedir um exame até às vezes mais rápido, vai ter outro que você vai demorar mais, vai ter uns que você acha que você vai pedir, vai acabar não pedindo e vai mandar embora pra casa, né? Vai ter outros que você acha que vai ser coisa leve, aí observando, você fica assim, ai, mas agora eu tô cismada que talvez esse menino precise. Então, isso precisa mesmo do profissional avaliando, né, Mona? Não é uma coisa que dá pra, assim, não daria pra gente fazer uma listinha mágica aqui para a pessoa fazer uma checklist e falar, agora eu já sei, se for isso eu já vou direto para tomografia, se for isso, não é assim, né?
Quem dera, né? Ia ser mais fácil até pra gente, mas não, é impossível fazer, bem caso a caso mesmo. Inclusive, fazer o exame, como a gente já falou aqui, fazer o exame não é uma garantia de 100% que tá tudo ok, que você pode esquecer aquilo. Porque as coisas podem evoluir, né? Um tempo depois do trauma, lesões podem aparecer, enfim. Então, realmente, essa observação, assim, porque tanto talvez, em casa quanto no hospital, são importantes.
Eu acho que talvez para as pessoas entenderem, eu gosto sempre um pouco de explicar como que a doença funciona, que eu acho que isso guarda para as pessoas entenderem a importância de observar, a importância das coisas, né? Então, se a gente pensar quando a pessoa cai com a cabeça, o que pode acontecer, né? A gente pode quebrar o osso da cabeça, né? Que isso, por si só, vai dar um quadro específico de dor ou outras coisas, né? Que mais que pode acontecer, assim? Que eu acho que talvez se a gente entender, né? Assim, por que que uma coisa pode evoluir rápido e a gente vai ver mais sintomas, ou por que que uma coisa pode ser mais lenta, e quando começa a ter algum sinal, a observação continua sendo importante e vai ser no hospital mesmo, porque dali pode mudar, mas, né, estando num lugar seguro, esse é o melhor atendimento. Você consegue, às vezes, pensar no que você gosta mais de explicar para os pais, do mecanismo, assim, que pode ajudar a melhor compreender e acreditar mais nas coisas que a gente está falando, assim, a convencer mais?
Então, a fratura é o mais comum, igual você falou, né? A quebrar a cabeça mesmo, quebrar o osso da cabeça. Essa fratura nem sempre, na maioria dos casos, é uma coisa que, apesar de assustar, é uma coisa tranquila do ponto de vista médico, porque não tem muito o que a gente fazer. A grande maioria das fraturas consolida sozinha, só com observação. Mas o que mais? Uma das coisas mais importantes é o hematoma, então o coágulo de sangue mesmo, né? Na hora que você tem um mecanismo de trauma, então assim, quando você acelera e desacelera, você mobiliza ali as estruturas dentro do crânio, e aí os vasos sanguíneos, que podem ser mais sensíveis, podem romper e aí causar uma hemorragia, né? Dentro da cabeça. A fratura
e nem
também...
sempre logo de cara é visível, né, Mona? Assim... Às vezes, num primeiro instante, no primeiro momento do exame, não é fácil de perceber e precisa de um tempinho para dar tempo.
Porque esse hematoma, ele não cresce de uma vez, ele cresce devagarzinho. Porque a gente tem várias estruturas no cérebro que vão contendo esse hematoma. A gente tem mecanismos de proteção no nosso cérebro. E aí, eles vão contendo e a coisa vai ali crescendo devagarzinho, mas aí depois de umas horas que mostra mesmo pra gente que tem alguma coisa acontecendo. Esse é o grande motivo de preocupação.
E esse é o grande motivo que faz a observação ser importante, né? Assim,
isso. E a observação
o quadro
longa,
pode mudar, né?
Que não adianta falar, vi 15 minutos depois, você pode ir embora. É um tempinho mesmo.
E por isso essa coisa das 48 horas. Essa é a razão das 48 horas.
E o coágulo, ele pode acontecer sem a fratura, né? Por isso que a gente não faz raio-x em todos os casos também, né? Só o raio-x,
exatamente,
né?
Exatamente. Exatamente,
raio-x, falando do raio-x não mostra coágulo, né? Não. Às vezes é difícil explicar, assim, não vai dar pra ver, tem coisa que não tem.
O raio-x, ele é um exame que ele mostra apenas o osso, né? Ele só mostra o osso pra gente. Ele é interessante, assim, ele dá alguns sinais pra gente, mas ele vai mostrar, de modo geral, só a fratura. E como eu falei, a fratura, na maioria das vezes, não é a nossa preocupação. Então, atualmente, a nossa conduta, tendência geral é de nem fazer o raio-x, porque ele não vai dar tanta informação pra gente.
Sim.
Ele vai mostrar
pra
gente...
Você vê como que as coisas mudaram. Teve um serviço que eu trabalhei, logo que eu saí da residência, que toda TCE, assim, toda criança que tinha relato de ter batido a cabeça, fazia raio-x.
Pois é.
Era rotina. E as coisas estavam, em termos de pesquisa, né, estavam mudando. A gente ficava, gente, mas não precisa. Ah, mas é protocolo, né, tem que fazer. Então, assim, até... E eu só tô comentando isso, que pode ser que tenha famílias que tenham tido essa história no passado, né, assim, que tenham vivido essa experiência de ser protocolo, de ser uma rotina, às vezes, ou uma conduta muito comum. Então, não é que o serviço não queira fazer, não é que o médico não tá afim, não é que tá negando um exame importante pro seu filho, é que realmente não vai ter utilidade, né?
Tem novas informações.
E sem contar com a irradiação, eu acho tão traumático para criança pequenininha ter que fazer passar por um exame de imagem que vai ter que ser contido, tem que ficar quieto, né? E tal. Então, não vai ter função importante, né, Mona? Não é?
Isso, assim. Essa coisa é gradual mesmo, né? Assim, a gente já vê ainda alguns colegas fazendo e tudo, mas de modo geral, a nossa tendência é não fazer, assim. A gente tá chegando realmente à conclusão que o raio-x não vai, a gente não vai mudar nossa conduta, né? A gente costuma falar, assim. Ele não.
É igual raio-x para sinusite, né? Todo mundo fazia. Agora,
exatamente.
É assim.
Exatamente. A clínica é muito mais importante. Quando a clínica te preocupa, vai logo para tomografia. Porque é isso que a gente está falando. A gente está preocupada com o conteúdo do crânio. Sim. Né? Assim, o cérebro, os vasos sanguíneos. Então, é isso que a gente está preocupado de verdade. Então, é a tomografia, de modo geral, que vai ajudar a gente quando a gente fica preocupado.
E uma criança que está bem, assim, né? Nesses quadros que a gente fica na dúvida do trivial e tudo, ela não evolui rapidamente para um quadro gravíssimo, né? Isso também, assim, a gente tem esse tempo, a gente tem essa orientação, em alguns casos pode voltar para casa porque é seguro, né? Diferente dos casos que já começam muito graves, não? Esses realmente têm uma história, porque já tem uma lesão grande, né? Mas esses que podem acontecer, é seguro, né? Não é só assim, não é só seguro, por exemplo, que a gente vai irradiar menos as crianças com uma tomografia desnecessária, mas é também seguro, né, esperar por esse tempo?
Sim, sim. As primeiras horas do trauma são as mais importantes, uhum. né? Assim, as coisas realmente, assim, uma grande porcentagem da gravidade vai aparecer nas primeiras horas.
Uhum.
A gente sabe aí que isso pode evoluir devagar, alguns casos, então a gente, por precaução, tenha esse cuidado das 48, às uhum. vezes 72 horas do trauma. Mas são realmente casos raros.
Uhum.
Raros.
Então, se a gente fosse resumir para as famílias, se a criança caiu, a primeira coisa que os pais podem fazer é respirar,
uhum.
né, assim, e consolar a criança, né, antes de você entrar em pânico, vamos acolher essa criança e acalmá-la e tal, porque o desespero com a queda pode deixar a criança mais, né, assustada e tal, e o choro intensificar. Então, primeiro acolhe a criança, né, acolhe o choro e tal, aí pode ir fazendo aquelas perguntinhas assim, é pequenininho? Se é muito pequenininho, é bom dividir essa responsabilidade com o profissional de saúde, né? Liga pro pediatra, conversa, e se for bem pequenininho mesmo, é melhor ir pro pronto-socorro, né? Se for uma queda feia, muito alto, muita aceleração, impacto grande, né? Queda de grande altura, o que quer que seja. Sangrou nariz, sangrou ouvido, né? A criança tá super confusa, imediatamente ficou sonolenta. Vai pro pronto-socorro.
Exatamente.
Se a criança vomitou só, chorou até vomitar, e depois fica bem e tá no normal, esse vômito, a princípio, a gente não preocupa tanto. Se queixou dor de cabeça, melhorou com analgésico, a gente não preocupa tanto. Se a criança está sonolenta e era o horário que ela ia estar sonolenta mesmo e tal, a criança até pode dormir, mas vai dar essas acordadas nela, né? Igual a Mona falou, de 4 em 4 horas. Agora, se está um sono muito sonolento, fora do normal, ou então insone, também é informação importante para dar para o neurologista que vai avaliar, né? E um certo confiar que o profissional vai avaliar e que esse tempo de observação, isso, ele vai ser importante. Então, talvez essa relação com a pessoa que tá avaliando é importante. Coleciona o máximo de informação que você tem, que essa história vai ser importante, né, Mona? Assim,
sim,
você consegue o exame clínico, mas a história, você precisa que a família te traga essa história, né? E
super
essa história
importante.
Te diz muita coisa, né? E também saber que vão ter casos diferentes, né? Vai ter o vizinho que às vezes teve que fazer tomografia de uma vez e pode ser que seu filho seja observado por 6 horas e volte para casa, e pode ter outro que, né? Então, varia muito. Seus filhos já bateram a cabeça, Laura?
Já, então, né? Depois eu conto o caso. Bateu com 2 dias seguidos, assim, de
nossa,
intervalo. Um dia depois do outro.
Só quero aproveitar esse gancho da Marilis aí, que ela tá resumindo, né, essas coisas dos sinais de alerta pra família. Tem umas coisas que são também que eu acho que é senso comum, tipo assim, ficou com um lado do corpo paralisado ou mais fraco, ficou com um lado do corpo dormente, alterou visão, tá com a visão alguma escuro, algum campo da visão alterado, alterou a audição, o olho tá com movimento anormal, o menino tá... Fala esquisita, não tá falando, ou então não tá lembrando de alguma coisa, ou então tá desequilibrado, andando meio esquisito. Uhum. Essas coisas todas são, assim, muito importantes, é bom a gente reforçar aqui nesse momento. Tem
a
umas
gente
outras
podia incluir
coisas.
Uma listinha, né, Laura?
Podia, não.
Vamos incluir uma listinha de sinais de alerta que de repente, os pais podem ter, né, para na hora do...
Vocês têm material, assim, escrito?
É porque na descrição do episódio, a gente deixa lá algumas sugestões, algumas indicações, e às vezes a gente fala o que foi, a gente resume um pouco o que foi falado no... Então, coisas que são importantes que foram faladas no episódio, a gente deixa lá para que, se a pessoa quiser um resuminho, ela pode voltar na descrição e, era isso aqui, deixa eu copiar e salvar para ter depois, entendeu?
Ah, legal. A gente sempre usa, Pois é, a gente sempre usa o protocolo do João de Três, né? Que é o hospital pronto-socorro de referência nosso aqui. E eles têm uma orientação padrão para dar alta para os pacientes, que a gente usa, assim, de todos os serviços que eu trabalho, eu acabo usando, adaptando um pouco para criança, porque é um padrão meio de adulto, assim, mas eu acho que é bom, assim. Eu acho uma boa referência. Então, tem essas coisas que são mais fáceis de perceber, mas tem ainda umas coisas mais sutis, tipo comportamento, que a gente já falou, mas eu quero reforçar.
Sim.
Se o menino alterou o comportamento. Então, o menino é muito levado, ficou quieto, esquisito. Ou então o menino tranquilo, tá levado, ficou agitado, ficou irritado. Então, mudança de comportamento, de humor, é uma coisa que eu valorizo demais. E isso é só a família que consegue contar pra gente. Né? Porque a gente não
ainda
conhece.
Ainda mais os pequenininhos, né?
É.
Que não sabe dizer, às vezes, que a cabeça tá doendo muito, né? Ou que tá com esses outros sinais de lesão.
É, exatamente.
Isso tudo que você descreveu, Mona, reforça por que os pequenininhos é mais importante de levar para ter avaliação clínica. Porque são coisas que quanto mais velho e mais a gente conhece a criança, mais evidente fica. Então, você descreveu, por exemplo, esse andar meio cambaleante ou sem equilíbrio. A criança que não anda, você não consegue ver isso.
Isso. E a criança está começando a andar.
Só o pai.
A criança está começando a andar, ela anda desequilibrada, né?
É.
Então, às vezes, eu fico olhando para o menino assim, gente, sério, eu olho para o menino e falo, esse menino tá atáxico, né? Então, tá desequilibrado. Aí eu falo, mãe, ele anda assim? Aí a mãe que me conta. Não, ele anda assim mesmo, doutora. Começou a andar tem uma semana. Então é assim.
Então não tá.
Entendeu? Então não, ele já tava andando bem e agora ele não anda assim. Aí é a mãe que me
conta. Talvez seja um bom momento, assim, pra gente reforçar pras famílias que medicina em geral, mas pediatria em particular, é tão parceria, né? Assim, o pediatra não é um ser mágico que olha para a criança, examina e sabe o que é, né? Um caminhar junto, é uma troca, é um pensar junto, assim, o diagnóstico, ele precisa dessa parceria, né? Então, assim, essa história que vem, aí a pessoa faz pergunta, aí pode ser que você acha que você tá caminhando para uma coisa, aí vem uma informação nova, você fala assim, opa, peraí, mudou tudo meu raciocínio, deixa eu repensar aqui e reconstruir essa história. Então, fica o convite, não só no trauma, né, craniano, mas fica o convite para as famílias, assim, de abraçar essa parceria e construir essas histórias juntos, né?
Inclusive,
eu gosto de descrever as crianças como transparentes, assim, não tem dúvida. Elas não tem uma mentira, né? Uma omissão, assim, nos menorzinhos, né? Mas nem sempre a gente vai entender o que eles falam. Que é isso que você bem descreveu, assim, o que é, o que não é normal, né? É uma faixa muito ampla, que é a parceria que a Marisa falou, que é o grande definidor, né?
Inclusive, um dos meus grandes fatores de paixão pela pediatria é essa parceria, sabe?
Eu também. Eu acho que é o que eu curto, assim.
Durante a faculdade, assim, eu percebi que eu achava mais fácil cuidar da criança porque eu tinha a parceria da mãe. Então, assim, eu ficava muito mais tranquila, por exemplo, do paciente internado. Vamos falar do paciente internado para dar um exemplo. Porque eu tenho a mãe ali do lado olhando ele, sabe? Então, assim, eu chegava... Claro que a gente tem a enfermagem, que é super importante e é primordial no cuidado. Mas a mãe é diferente, né? Assim, então, eu acho que isso me fascina muito na pediatria. Assim, eu fico mais tranquila de trabalhar dessa forma, sabe?
É uma coisa mágica essa coisa, né, de criar, vira uma rede de apoio, né, esse ser, aquela coisa, né, eu gasto uma vila pra criar uma criança, pediatra quer ser parte da vila, né, assim, eu acho que é atração, é assim, eu quero ser vila.
me chama.
Meu Oi, filho, gente. Teve uma queda horrorosa, gente, assim, foi foi horrorosa. Horrorosa pra mãe, né? Assim, a pediatra Marílis não achou nada horroroso, mas a mãe quase teve um piripaco. Piripaco também é mineiro, né? Assim, nem sei o que é piripaco.
Eu falo com a Marílis que eu não sou termômetro pra saber se é mineiro ou não, porque pra mim tudo é português estandar. Padrão pra mim, né? Não?
Brasil, Minas é o Brasil, né?
Minas é o Brasil, claro.
A gente não tinha muito costume de sair. Mas a gente saiu para comer uma pizza e a gente queria sentar perto de um parquinho nessa pizzaria, sabe? Aí tinha um parquinho, mas aquela coisa assim, tijolo, cimento, perto do estacionamento, a coisa menos, a gente falando em questão de segurança, né, prevenção de acidente, esse lugar era assim, terrível em termos de prevenção de acidente, mas a pizza era uma delícia. Aí a criança tá aqui, anda e corre, sobe, desce e vários degraus. Assim, para todo lado, sabe? Tinha diferença de nível para todo canto. E foi assim, a gente estava comendo e naquele, assim, pai e mãe olhando, e a sensação toda hora é assim, quase caiu, não caiu, quase caiu, não caiu, quase caiu. Aí chega a conta, a gente termina de pagar a conta, a gente fica em pé, e essa criança vira para ir embora, e tipo, eram dois... degraus mesmo que fala, né, gente? Tô falando errado, não.
Degraus.
Aí ele virou, aí assim, ele deu um passo no ar, mas foi de cabeça, mas que ele nem freou, assim, a mãozinha nem machucou, literalmente ele foi de testa. O galo foi instantâneo, o choro foi assim, a vizinhança inteira ouviu, e é um galo horroroso, ele tinha um galo bem no meio da testa, assim, terceiro olho, assim, não foi pro hospital, tá? Assim, ele já tinha 2 anos e meio... A gente não... Né? Aí...
Ele meio que tinha uma observadora.
É, tinha uma observadora em casa, né? Com, né, assim... Não com a expertise da Mona, mas o suficiente de pediatra, né? Pra
ficar aqui. Pro tipo do trauma.
Mas, gente, assim, isso tudo pra contar, assim, que a sensação de angústia de ver aquilo, que eu nunca tinha visto o meu filho com galo, tinha visto o filho dos outros, né? Mas o meu filho com galo na testa... De fato, a culpa. E eu olhava pro meu marido olhava pra mim, e a gente tinha assistido a queda, sabe? Porque o mundo vai em câmera lenta. E aí eu consegui reviver essa cena inúmeras vezes, pensando assim: por que eu não levantei um pouquinho antes, né? Como é que eu não segurei ele? Como é que eu não parei? Mas não. Então, assim, a gente começou falando da culpa, né? Assim, que os pais têm de ver. E às vezes, como nesse caso que a Laura leu, a pessoa. Chega com a criança já tendo caído, né? Agora, inúmeras vezes a gente assiste a queda, né? E fica lá, assim, impotente pra parar a coisa que já tá no acidente. E mesmo assim, eu já lidei com minha culpa, eu tô bem. Então, pros ouvintes que estão, assim, sentindo angustiados. E tem aquelas crianças que têm o galo na testa perene, né? Eu tive dois pacientes na minha prática, que são dois que eu lembro, assim, um inclusive filho de amigo querido, que sempre tinha um galo, parecia que era o mesmo galo, mas não era o mesmo, assim, o galo mudava de lugar, mas...
Sério?
Sempre tinha um galo na testa. E tinha um que a raiva, ele tinha, passava raiva, ele batia a cabeça na parede ou no chão, até dá galo, mas assim, e os que são, assim... Né, você falou de marco de desenvolvimento, né, Mona? Assim, o meu filho foi um andador muito cauteloso, né? Ele não largava o dedo, nem a segurança, até ele ter certeza que ele podia andar, assim, com segurança. Agora, tem criança que não, né? Assim, ó, consigo dar um passo, vou correr. E cai toda hora. São esses corajosos. Esses têm galos contínuos, assim.
É, essa história do galo, eu acho legal falar, que é muito comum, né? E mas o galo frontal aqui na testa, né? No caso, a testa aqui na frente é o frontal. É mais tranquilo, né? Assim, o osso frontal, ele é mais forte que os de trás da nuca, assim. Então, um galo na frente me deixa mais tranquilo que um galo atrás. Mas isso sim, né? Claro que...
Ou na lateral, mas então é importante esse... Se, por exemplo, cai, eu não sei direito, não tem nada na cabeça, eu posso ficar mais tranquila... E quando tem um galo maior, uma vermelhidão ou uma coisa assim, eu devo ficar mais atenta? Faz diferença também esse aspecto que a gente encontra nesse exame que os pais podem fazer também?
Super, super, porque é um sinal de onde que bateu, né? Igual a gente estava falando.
Vai mostrar.
Às vezes a gente fica na dúvida. Se tem o sinal ali do trauma...
Bateu.
Bateu, exatamente.
Isso.
E aí o local, dependendo do local, a gente fica mais ou menos preocupado, assim. O galo na testa, ele é mais tranquilo.
Eu queria adicionar duas coisas no resumo da Marisa, que já ficou longe. Mas era o seguinte, a gente comentou um pouquinho por alto de traumas importantes, eu até brinquei de queda de árvore. Os traumas importantes, gente, tem que chamar a ambulância. E é pra deixar imobilizado, porque a gente não só nos traumas importantes, então criança empinando pipa em cima da laje, né, ou brincando em parquinhos, que aqui, por exemplo, onde eu tô morando, moro em Quebec, tem parquinhos muito altos, assim, muitas coisas altas, tem amortecimento de areia e de coisa, mas mesmo assim, porque a gente pode ter outras lesões, né, lesões da coluna e outras lesões, que é importante que a criança fique, né, acolhida ali, mas um trauma que é muito importante,
não é pegar a criança no colo e enfiar no carro, não, tem que ser
super importante. Inclusive, na listinha lá, que a gente vai passar, né, eu vou passar para vocês também, tem a dor no pescoço. Então, dor no pescoço, uhum, ou no movimento do pescoço é também um sinal de alarme pra gente, super importante.
Né? A criança que tá virando, né, em vez de virar o rosto, ela vira o corpinho inteiro, né, que mostra às vezes como se fosse parecendo um torcicolo, né, que às vezes ela não vai dizer, mas mostra, né. E aí, outra coisa do resumo da Maris que eu queria acrescentar, então a gente... de tudo que ela falou, vai confiando no exame clínico para o pronto-socorro. Então, sua criança bateu e saiba, essa é a parte mais importante, por todas as razões que a gente já enumerou. E uma outra que eu queria, às vezes, que se você quisesse comentar alguma coisa, né, Monalisa? O tanto que a gente tem de várias organizações que nos convidam a tomar cuidado com o tanto que a gente expõe as nossas crianças à radiação do raio-x, que é o exame, a tomografia, né? Ela é como se fosse centenas de raio-x que a gente faz, num momento só, né? Então, a gente tem essa preocupação, né, de ser mais gentil com as crianças no uso desses exames que, né, usam radiação, né?
Sim, sim. Eu acho super importante, falo isso quase todo dia no pronto-socorro, porque a tomografia, as mães com frequência têm essa demanda, e tem dois tipos, assim. Tem aquela pessoa que quer, sim, muito a tomografia, e aí às vezes sem indicação, a gente vai expor a criança a essa radiação, sem muito benefício, e tem também aquela que tem muito medo, né, assim, não quer fazer de jeito nenhum. É caso a caso, a gente pesa risco-benefício, a medicina, o tempo todo a gente está pesando risco-benefício, então, nos momentos que a observação clínica for suficiente, a gente vai sempre preferir, com certeza. Eu prefiro ficar olhando o menino 12 horas do que fazer uma tomografia, com certeza. Mas, quando eu achar que precisa, vamos fazer, né? Assim, e aí a gente vai explicar isso para a família. Mas eu acho isso super importante, essa consciência do possível risco da radiação. Ainda mais de formas seguidas, a gente sabe que o menino...
E até explicar, né, se olhando o menino 12 horas e tal, não significa que o médico fica necessariamente à beira daquele leito, olhando a criança. Isso talvez seja importante também, porque às vezes os pais pensam assim, eu tô aqui, cadê o pediatra, cadê o neurologista, ninguém tá fazendo nada. Mas é porque são exames sequenciados, né, Mona? Assim, você foi lá, daí a meia hora, uma hora, você volta e você compara com o que teve antes, né? Tem caso que você tem que reexaminar tudo de novo, às só de bater o olho, você, né, algumas coisas, alguns sinaizinhos que você consegue olhar rapidinho, já são coisas que te dão dados. Então, às vezes, para a família, dá a impressão de que não está sendo feito nada. Mas são esses exames sequenciados que é como se fosse a diferença entre tirar uma foto, que é um exame clínico único, e fazer um filminho, né? Você está fazendo assim várias fotos. Então, você tem que assistir esse filminho todo, porque a foto não dá informação suficiente, né?
Legal, gostei. Boa comparação.
É verdade. No episódio que a gente fez com o Kiko, eu até citei, a gente indicou o Choosing Wisely, e uma das coisas, né, que é uma iniciativa de, né, o bom uso das evidências científicas e isso para a população, a parte pioneira foi nesse uso consciente da tomografia. Né, na gente sabendo que ela tem risco, que ela tem benefício, saber exatamente quando usar, né? Sim. Não ter medo de usar quando realmente precisa e também não banalizar, né? Como se fosse algo que não faz nada, né?
Tem possível risco, sim. E a criancinha, quanto menor, maior o risco, né? Assim, e
mais sensível.
Mais sensível, né? E também mais possibilidade ela tem de precisar de novas radiações na vida, né? Então, a gente tem que pensar a longo prazo também, né? A gente tem que ter essa visão da criança.
Isso tudo para dizer, confie nos profissionais que estão junto aí, assim. E às vezes a confiança,
e também
pra
explicar
que se constrói,
por que a gente queria a Mona aqui, né? Porque quando é trivial, a gente orienta, fica em casa, não costuma ter que fazer nada. Quando não é trivial, a gente quer um neurologista para avaliar, né? Que a gente volta no que a gente falou no início, né? Assim, tem casos que não precisa de nada, a maioria fica assim, né? Assim, a maioria dessas batidinhas de cabeça são tranquilas, mas... E não precisa de capacete, né? Quando eu tava na residência, logo que eu saí da residência, rolou uma moda de capacete de espuma para bebê. Então, até um ano de vida, as crianças com os capacetes, assim, foi uma onda, passou.
Gente, olha só.
Durou
pouco
tempo. Pra prevenir trauma.
Foi uma onda, Jesus. Assim, teve uns 6 meses que era um tal de importar, eu acho que era da Espanha que vinha expedido esse capacete. Era caro, e era um trem de... Mas foi uma onda. Eu tive alguns pacientes que ainda usaram o tal do capacete. Eu falava, não precisa, não, mas se ele tiver sentado, aí ele bate a cabeça. Não, mas isso não é preocupante. Então,
daí
não precisa de
bolha na criança inteira.
Não, nem plástico de bolha, né?
Oh, legal. Não sabia dessa moda aí, desse capacete, não, Marisa.
Eu vou tentar achar uma foto desse trem.
Realmente, isso aí não tem nenhuma razão, assim. Não vejo razão pra essa preocupação.
Aí já agora, tem tanto tempo que você nem ouviu falar.
Agora, ao contrário, assim, falando da outra ponta, é importante lembrar do capacete nas situações, nas atividades esportivas. Né? A gente tá, não é tanto objetivo nosso falar de prevenção de acidente, eu acho que isso dá um podcast inteiro, né?
Mas, ele tá na lista.
Eu acho muito bom esse tema. Mas o capacete aí, quando estiver praticando atividade, bicicleta, skate, essas coisas, assim, lembrar dele. Que ele
eu tenho um caso legal pra contar pra vocês sobre capacete. O meu mais velho usava aquela bicicletinha de equilíbrio, né? E ele... passou a bicicleta, primeiro precisou morar lá em casa. Vocês lembram do Calvin, Haroldo, aquela tirinha? Não sei se vocês conhecem, tem uma tirinha
demais.
Que mostra. O Cal, quando ele brigava com a bicicleta, então a representação do fato dele cair da bicicleta era a bicicleta ser um monstro. É muito engraçado. Depois eu vejo se eu ponho o link aí, uma indicação minha aí, pra vocês rirem um pouquinho dessa história. Então, no final das contas, meu filho aprendeu a andar com a bicicleta. Só que ele foi pegando coragem, ainda mais que ele saía com meu pai, que é extremamente positivo. Então ele descia morro. E lá em casa, na minha casa, assim, núcleo pequeno com meu pai e minha mãe, a gente não é ciclista. Então a gente não pensava na maldade. Aí um dia eu compartilhei um vídeo dele descendo um morro. Sabe, na Praça do Papa, que tem aquela rua que é entre as duas praças?
Ah, eu tô ficando com náusea. Só de
tem
ouvir.
Um morrinho do bem ali, gente. Só que assim, o vídeo eu não tava junto, era meu pai, entendeu? E aí o vídeo desse menino descendo. Aí mandei no grupo da família. E aí a minha família é bem pudica, assim, pra falar as coisas. Aí meu tio, através da minha tia, enfim, meu tio que é ciclista, mandou o recado, assim. Ô, gente, tá na hora de vocês colocarem um capacete nesse menino, né? Porque, assim, não era... No início, é claro que o capacete não era tão essencial. Porque antes ele andava só em casa, né? Ele andava um quarteirão, no reto. E andava com a bicicleta de equilíbrio, né? Quem conhece sabe, assim, você não pedala, você fica com o pé. Mas depois que ele foi pegando o equilíbrio, ele levanta os pezinhos e desce em bala mesmo, né?
E talvez e aí, como regra, né? Assim, como prevenção, é bom, assim... Mesmo
desde
que seja
sempre,
pouco,
né?
É ser sempre, né, assim...
Porque é igual essa coisa que a Mona falou, assim, né, essa mudança do momento de desenvolvimento e essa mudança, então, assim, a criança que pratica um esporte de uma forma leve, ela pode mudar o padrão e a gente também tem que acostumar a usar os dispositivos de segurança, porque às vezes eles resistem,
o
né?
O capacete faz
não
parte
querem.
Da bicicleta, você só anda de bicicleta depois que você colocou o capacete, pronto.
Gente, a gente é a geração dos anos 80, né, não sei quando vocês nasceram, mas... Então sobrevivemos, a gente tem que falar, meu, porque a gente não tá muito acostumado com isso, não. Eu nunca usei
verdade.
Capacete na minha vida, e eu só andava
e
de bicicleta.
Do interior, né, mano?
Sou do interior, meu avô tinha uma oficina de bicicleta, então era
aí.
Só bicicleta lá em casa, cruzava
a
cidade.
Capacete, né?
Exatamente. E graças a Deus estou aqui, mas assim, as coisas mudaram, né? Então a gente tem que...
Graças a Deus. Graças a Deus porque só Deus mesmo pra segurar as quedas, né, gente?
Ai, mas é isso.
Gente, sabe que eu lembro falando, então, o último caso de anos 80, só eu fazendo, meu irmão, eu descendo, imagina, pensa num bairro, eu descendo com meu irmão sentado no skate, ou seja, numa altura que nenhum carro veria a gente, vocês concordam? E a gente desceu uma rua no Gutierrez ali, gente, aquele bairro cheio de carro, né? E eu lembro, a gente cruzava, xum, passava um carro atrás, Ô, gente, a gente sobreviveu, viu? Tem razão.
Nossa,
na sua avaliação.
É.
Pois é.
Ai, gente. Ô, Mona, você acha que, assim, acabou que a gente ficou num caso só, né? E foi expandindo um pouco para outras idades. Você acha que tem alguma coisa, assim, que esse caso não explorou, que você acha que é importante de extrapolar para outras idades? Ou você acha que isso tudo que a gente chamou atenção, assim, já foi suficiente no que você vê mais?
Não, eu acho que a gente falou bem, assim, até porque era um caso mais novinho, então, mais novinho a gente tem sempre mais cuidado. Nos maiores, eu acho que a gente, como a gente já falou, a gente já fica mais tranquilo, mas muda essa questão no sentido de prevenção de acidente mesmo, assim, que quanto maior o risco, né, maior a queda, né, tipo isso. Então, assim, os meninos ficam mais... Na adolescência, os meninos ficam mais ousados, né? Lembrar dos adolescentes, assim. Mas eu acho que a gente já conversou, assim, dos principais aspectos mesmo.
Ótimo. E a gente esqueceu de falar do carro, né? Acho que hoje em dia também tá obrigatório usar cinto, né? Mas é uma das partes também de prevenção,
exatamente,
né?
Super importante.
E a cadeirinha na posição correta,
E
né?
a cadeirinha...
Que vai mudando com a idade da criança, né? Tem que ir acompanhando isso daí.
Às vezes, assim, a gente comentou um pouco da gente não ter culpa que acontece, mas algumas medidas, elas são... a gente pode fazer, né? Então, isso que a gente comentou, assim, que a gente convida os colegas de fazer o lembrete das famílias, né? Mas às vezes também a gente não menospreza, assim, a gente não menosprezar esse segundinho que a gente vira, né? A queda que eu ia contar pra vocês que aconteceu era bem nessa fase. Mas essa é muito sem noção, gente, porque o meu mais velho, ele tava sentado numa cadeira de escritório. E eu achei, eu não sei porquê, eu não tenho a memória que a Marisa... Eu achei que eu podia ir lá na cozinha pegar uma coisa que ele ia ficar sentado, que ele ficava sentado, mas ele não engatinhava ainda. Ô, gente, é claro que no segundo que ele não me viu lá, ele tentou ir atrás de mim. E é óbvio, aí ele caiu, gente, bateu a testa, né? A testa, graças a Deus, assim, mais tranquilo. Ô, gente, mas eu fiquei assim no colo, o desespero foi meu, a culpa, isso tudo que bateu mesmo, né? E aí no dia seguinte, aí eu nem contei pro pai, porque como tinha caído, já tinha acontecido, e, né, foi do sofá. Ele tava sentadinho, e ele já começava assim, ele não engatinhava, mas ele já tinha esse movimento de tentar ir atrás, né, assim. Então você pensa, a gente realmente acreditar que eles se movimentam, né, e às vezes desde pequenininhas eles têm reflexo, né, da perninha, né, o reflexo do andar, da marcha, então as quedas podem acontecer. Então se a gente fica pronto para trocar uma fralda, se a gente pode pôr numa cama que é baixa mesmo, né, eu uso cama no chão, assim,
eu
minha escolha,
eu
sei que isso vai...
Rolou, né? Já foi pro chão, inúmeras...
Rolou...
O meu era pequenininho, ele tinha mania, não só dormia no chão, mas ele... Acho que ele ia rodando, eu achava ele direto, assim, com o corpo todo do lado de fora da cama e só a cabeça, ele usava o colchão de travesseiro.
É muito bom, né? O berço baixa a altura quando já começa a rolar, que já logo, logo depois, às vezes, se apoia, né? Assim, essas coisas, assim, vai... E o primo meu, o filhinho, caiu também desse negócio do trocador. Esses segundos que você... Do trocador, não, do bebê conforto. Quem tem esse travel system, né? Que é esse sistema que você tira o carrinho e você vai subir pra ele pra casa. Então, destrancou ali, achou que o bebê tava dormindo, tava em cima da mesa, né? E aí, ele acordou no momento que ninguém tava lá e mexeu e caiu tudo, né? Que é bem o que você tinha falado, né, amor?
O bebê conforto é muito comum. Ele em cima da cadeira. É muito comum. Bebê conforto.
Porque a gente acha que tá seguro, ele é um bebê.
Ele é só conforto, ele não é bebê seguro.
Não, quer dizer.
Na verdade, ele é seguro no carro e ele não é confortável, né? Mas hora ficou mais divertido trocar.
Ficou. a gente perde o conteúdo, mas não perde o
Não. Eu queria fazer só um adendo, que na verdade não é de TCE, mas aproveitando que a gente está com uma neuro aqui, que a gente está falando assim de histórias de queda e tal, criança que cai muito, de uma forma, ou que cai muito, que tropeça e tal, de uma forma incomum, e isso às vezes é difícil para os pais saberem o que, que é incomum, né? Então isso também é bom ter uma avaliação de um profissional. Mas na dúvida, uma criança que está sempre machucando, sempre caindo, sempre tropeçando, eu acho que são crianças válidas de terem uma avaliação. Pode ser que seja só uma criança muito corajosa, né, impulsivo, pode ser uma coisa de personalidade, pode ser uma questão de oportunidade, né? Então, assim, pode ser que essa criança está sendo criada lá, década de 80, num mundo que não é mais década de 80, e está, de repente, fazendo coisas que estão colocando mais em risco. Tudo bem. Mas, e eu tive alguns casos no consultório de criança que não tinha um reflexo bacana de defesa, né? Então, às vezes, são quedas com trauma e que machuca mais do que o esperado, que não coloca uma mãozinha para segurar, né? Então, aquela criança, assim, que cai, bate a cabeça, quebra um nariz. Eu tive um paciente, assim, quebrou o nariz, ele tropeçou. Tropeçou no pé, não tinha nada para tropeçar. Tropeçou brincando no recreio, na escola, caiu, quebrou o nariz. Aí quebrou o nariz, mas não tinha um arranhado na mão, um nada no cotovelo, ou seja, não teve essa proteção, né, assim. Então, isso chama a atenção da gente, isso vale uma avaliação, né, Mona, assim, às vezes vale fisioterapia, vale TO, tem, assim, nem que chegar o caso a gente discutir diagnósticos todos, mas era pra gente ter esse sim, olhar seu,
sim,
assim.
Sim, em algum momento aqui no podcast, isso me veio à cabeça, viu, Mamare?
É,
desses casos, veio sim. Porque, às vezes, esses casos chegam mais no consultório, né? Não tanto no pronto-socorro, mas porque é uma coisa mais crônica, né? Assim, ele tá caindo muito. Então, às vezes, a gente fica preocupado com falta de equilíbrio, do ponto de vista neurológico, e essa coisa de não proteger. Então, o menino que cai... sem colocar a mão na frente, sem o reflexo de proteção ali na hora, ele chama atenção, bastante atenção.
E aí não é porque a queda é grave, não é porque o trauma craniano é grave, é essa frequência, é essa queda estranha, né? Assim, é uma queda atípica.
É. Então, assim, o menino que cai sem motivo, sabe, assim, que você falou que tropeçou, mas às vezes, assim, tá parado, do nada caiu. Uai, o que aconteceu com esse menino? Por que ele caiu, né? Tava andando
normal.
Isso
eu ainda comentei, tropeçou no nada, não tinha nada lá pra tropeçar, a gente fica assim, tem que tropeça no próprio pé, né, assim,
tem
você
os meninos assim, tem uns meninos estabanados, né, ele tá numa fase ainda de incoordenação motora e acaba tropeçando no próprio pé mesmo, mas tem uns meninos que realmente não é um tropeço, ele não tropeçou, ele simplesmente perdeu ali a força, né. A gente ficou preocupado com
isso. E às vezes é difícil essa história, né, Mônica? Às vezes os pais não estão juntos sempre. Aí tá brincando, por exemplo, num recreio e fala, alguém deve ter empurrado. Ou deve ter tido alguma coisa no caminho. Então, às vezes, se é uma frequência muito grande, vale a pena avaliar, porque essa criança que tá machucando demais e caindo demais, pode de fato ser só coincidência, mas pode não ser. Melhor.
Eu acho muito isso, é uma coisa que me preocupa realmente, assim, um menino que cai muito me preocupa, assim.
Então fica mais essa para a lista de alertas.
É, boa. É,
fechando com outro gancho, assim.
Às vezes foi a primeira queda de cabeça que te fez a ficar atento, que ele tem que pensar demais, que ele tem que estar desequilibrado, assim, não desequilibrado, né, mas meio estabanado demais, e vale a pena conversar com alguém para saber.
E essa fala da Mona é importante, porque às vezes não é caso de pronto-socorro, né, não é que você vai correr pronto-socorro, né, às vezes é caso de conversar, né, fazer uma consulta mais detalhada e tal.
Agora, uma coisa que acontece também, lembrei que agora... É o menino que chega pra mim, assim, né? Que bate a cabeça e aí a família começa a reparar mais o menino. Então, eu já tive, por exemplo, paciente com epilepsia, com síndrome de West, que, assim, a gente sabe que é uma coisa muito grave, não é uma coisa tão conhecida, mas a gente, enquanto pediatra, sabe que é uma coisa grave. E que não é relacionada à queda, mas eu já tive paciente que eu fiz síndrome de West no pronto-socorro, lá no Isoleta, porque ele tinha batido a cabeça. E aí começou a ter umas crises bem sutis, assim, que são difíceis de perceber que são crises mesmo, né, que são os espasmos. E aí isso motivou a ida ao pronto-socorro. Então, às vezes, a gente pega também isso, a família que começa a reparar no menino, depois da queda, e aí a gente faz o diagnóstico de uma coisa que, na verdade, não tem nada a ver com a queda. É só porque a família começou a reparar. Isso acontece.
É, isso também é importante. Igual o sono não é um perigo, né? Não é que a queda causou algumas dessas coisas. É. Mas igual você falou, tá tudo ali prestando atenção, né? Assim, tão intenso que aparece.
É como a febre, né? Quando a gente começou a comentar do sono, eu pensei na febre, né? A febre por si só não faz mal, mas ela é uma coisa que nos chama atenção pro resto, né? Pra identificar o que foi. Então é isso que você falou, né? A queda da cabeça... Foi uma febre,
aí fica
né,
minha pergunta. Agora eu tô ficando com mania de fazer pergunta no podcast, né? Pra ter retorno. Eu queria saber se tem alguém que nunca bateu a cabeça ou o queixo. Assim.
E nunca. Queria saber quantos já cuidaram de galo com faca e colher. E não teve medo quando a paz. Deixa eu pôr isso aqui na sua cabeça pra baixar esse galo. E o menino ficou com medo de que ia cortar o galo.
Boa pergunta. A sua tá melhor do que a minha. Eu quero a resposta da sua. Mudei de pergunta.
Quais objetos frios e esquisitos já colocaram na cabeça do seu. Né? Na sua cabeça aí na década de 80?
Isso me lembra outra coisa que eu queria falar. E a coisa do cuidado, né, depois da queda com o galo, é legal a coisa fria, né, mas na verdade a gente coloca gelo, de modo geral, que dá uma aliviada ali no
não
galo.
Não precisa ser a colher, né, a faca.
É,
né?
Exatamente, principalmente a faca.
Dá a impressão que é fria, né, mas por favor não.
Exatamente. Então gelo, né, com cuidado também de não queimar a criança com gelo. E outra coisa, a gente falou dos analgésicos, né, pra dar esse conforto pra criança. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção são os xaropinhos, que talvez a criança possa estar tomando, e que às vezes tem um antialérgico que dá sono.
Bem lembrado.
Boa lembrança.
Então às
vezes... O analgésico não tem problema, mas o antialérgico não dá às vezes sono, melhor não.
Pode ter. Às vezes, claro, a gente não vai dar antialérgico para a queda, mas às vezes a criança tá tomando. E aí aquilo dá...
Criança que tem rinite alérgica, né?
E igual o sono, né, Mono? Não é que o antialérgico vai fazer com que ela tenha uma lesão pior, não é isso. Mas como o antialérgico às vezes dá uma sonolência, altera um pouquinho o comportamento, pode confundir a gente em relação aos sinais de alerta, né?
Isso, então é legal parar aí essas coisas. Outra coisa também importante, que é mais raro, mas eu acho importante falar nesse momento, são as crianças que têm algum problema de saúde e que usam algum remédio já. Vamos supor uma criança que usa um anticoagulante por algum motivo. Essa criança é uma criança que eu fico com mais medo, né? Porque o anticoagulante é um remédio que atrapalha a coagulação do sangue. Então ele aumenta a chance de formar aquele coágulo que a gente tem medo. Então, também é uma coisa importante. Criança, por exemplo, que usa válvula na cabeça, né? Criança que tem alguma doença de base, assim. Claro que as famílias não têm como julgar se aquela doença é importante ou não. Mas são crianças que têm alguma doença, merecem mais cuidado também.
Tem que valorizar mesmo, né? Tem um pouco mais de rigor do que as outras, né?
É
verdade. Por sorte, essas crianças geralmente têm mais referências, né? Assim, tem um pouco mais de acompanhamento, mas mesmo assim, às vezes, tem gente que é mais... Uma criança que está muito bem controlada, a gente até esquece que tem alguma doença, né? Mas tem algumas coisas, né?
Escapole, né?
É verdade. Ô, gente, eu gostei demais. Eu acho assim, eu queria... Manda uma pergunta pra gente marcar outra com a Mona, gente, porque a gente aqui usa esse podcast de desculpa, faz tanto tempo que eu não converso com minha amiga aqui, que pode mandar mais pergunta pra eu poder encontrar com ela de novo.
Falta de vergonha, é só a gente marcar um chat nós duas lá.
Tô brincando. Boa.
Mas eu vou adorar participar de mais podcast, gente, achei ótimo. Tava aqui um pouquinho nervosa antes, mas eu achei maravilhoso. Realmente, vocês são ótimos anfitriãs, eu não tinha dúvida disso, mas está confirmado.
Ai, que bom que você gostou, Mona. Ô, Mona, você quer deixar alguma forma de contato para as pessoas te acharem? Se você não quiser, a gente...
Eu faço parte da equipe de neurologia do Hospital São Lucas. Então, assim, em âmbito particular e convênios, assim, todos os convênios, de modo geral, a gente atende lá. A equipe é toda muito boa. E no SUS eu faço parte da equipe da Neuro do João Paulo II, né? Então, eu tenho esses dois hospitais de referência, assim, ambas as equipes muito boas. Tô lá para quem precisar. Tem também o consultório, né? Se for o caso. Ótimo. Mas aí eu passo o contato para vocês, então, para vocês.
Ótimo. Deixa assim, a gente... Acho que, assim, né, se a gente pudesse ter, às vezes, essa olhadinha antes de tantos pediatras ou tantos profissionais, é tão bom, né, você ver, assim, que a pessoa, a gente, às vezes, já fala a sua linguagem. É uma boa porta de entrada para você escolher alguém que você quer ter uma parceria, né? Então, eu acho que é muito válido, sim, se você puder compartilhar seus contatos. Acho que as famílias vão poder adorar.
Ah, legal. Obrigada.
E a gente gosta de terminar, às vezes, com alguma indicação. Vocês têm alguma indicação do tema? Vou tentar ver se eu acho.
Eu acho que a indicação vai ser essa lista que a gente tem que... É. Né, assim, de sinais de alerta e tal.
Sim.
E depois a gente vai conversar sobre prevenção de acidentes, né, Laura? Mas eu acho que tem algumas coisas que é bom a família ter num lugar de fácil acesso, né? Sim. E isso talvez é uma listinha boa para ter fácil. Hoje em dia, com tudo eletrônico, né? Salva num PDF, no seu coisa digital, assim. Sei lá, tem minha listinha aqui de... sinal de alerta.
É, acho que é isso. Esses dois pontos aí ficaram importantes.
Então tá. Então vamos dar tchau pro pessoal, né? Obrigadão, Mona. Tchau, gente.
De nada,
tchau,
gente. Mundo. Beijos. Tchauzinho.
Esclarecimento de dúvidas? Não? Consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.